Um oferecimento Neusaldina. Dor de cabeça ou enxaqueca? Chama a Neusa que age a partir de 15 minutos.
Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, para quem é da madrugada, boa sorte! Eu sou Leonardo Lourenço, repórter do GE, e este é o GE São Paulo. Pois é, voltamos a esse GE São Paulo nesta sexta-feira, 28 de outubro. Um dia depois do São Paulo vencer o Atlético Goianiense por 2-1, um gol marcado no último minuto da partida, um gol de Luan, um gol redentor de Luan, que tanto sofreu com lesões nesse último ano, praticamente um ano completo sofrendo com lesões e recuperações que não terminavam. Luan voltou, fez um gol no último minuto e deu a vitória ao São Paulo, que fez o São Paulo encostar não só no Atlético Mineiro, o sétimo colocado, mas também no Atlético Paranaense, que é o sexto, já dando para especular até a possibilidade de São Paulo buscar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. São Paulo, que até agora tinha como meta terminar entre os oito primeiros, né? O oitavo ou o sétimo, que são as posições que vão dar vaga nas fases preliminares da Libertadores, nas primeiras fases da Libertadores. Agora já dá para sonhar até com um lugar entre os seis primeiros, para que o São Paulo tenha um lugar já na fase de grupos, o que seria um prêmio e tanto para o São Paulo, que fez um Campeonato Brasileiro de médio para ruim, quase todo o Campeonato Brasileiro, né? Aqui comigo ele que daqui a pouco vai falar quem foram os três melhores, os três piores do jogo de ontem, Felipe Ruiz, o Praz, e também o nosso querido amigo produtor lá da TV Globo, Wagner Bordin, que também vai dar os seus pitacos sobre o jogo de ontem e também sobre a partida contra o Atlético Mineiro, marcada para terça-feira. Praz, você me dá licença, mas eu vou começar com o nosso convidado, cara, que está estreando nesse podcast. Me contaram que ele quem nos ouve toda semana, então eu vou pedir para que ele comece aqui, para que ele dê as impressões dele do jogo de ontem. Bordin, bem-vindo, cara. Obrigado pela participação. Conta pra gente aí o que é que você viu da partida de ontem.
Salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, é uma grande honra, né? Sou ouvinte desde o episódio 01. Ouço todos os programas, adoro. Acho super importante trazer essa conversa, informação, bate-papo, torcida. E pro torcedor é magnífico, né? Poder ouvir do seu time. Cara, foi um jogo atípico pro São Paulo, né? Porque algumas vezes São Paulo jogou bem e não conseguiu a vitória. Ontem jogou mal e no último minuto, com o gol do Luan, conseguiu trazer os três pontos. E mais do que isso, né? Resgatar um jogador tão importante, que foi tão importante para alguns treinadores e que sofreu com lesão. É xodó da torcida, já fez gol em final. E poder tê-lo de volta nesse final de temporada, para que ele possa começar bem em 2023, acho que é um grande reforço para o Rogério Ceni.
E aí, Praz, você que estava lá no Morumbi ontem, como disse o Bordin aí, foi um jogo em que o São Paulo jogou mal, o próprio Rogério admitiu isso na coletiva. Não é maluquice dizer que o São Paulo até merecia perder o jogo, porque o Atlético Goianiense... O São Paulo teve um bom início de jogo, depois caiu bastante, o Felipe Alves até foi o grande personagem da partida, né? Além do Luan. Mas é fato que o São Paulo jogou mal e venceu. O que aconteceu ontem lá, Praz?
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o nosso Bordin, para o nosso Borda, para todo mundo que está nos escutando. Estávamos ontem à noite no Morumbi e é fato, foi um dos piores jogos do São Paulo no Brasileirão, sobretudo pelo segundo tempo. Eu não lembro de um tempo tão ruim do São Paulo. O São Paulo foi dominado dentro do seu estádio pelo Atlético Goianiense E talvez o resultado mais justo no jogo de ontem fosse a vitória do time goiano, assim. Foi muito impressionante. Lembrou um pouco aquele jogo contra o América Mineiro, que o São Paulo começa muito mal no Morumbi. O América Mineiro poderia ter feito 2-3 gols e depois o São Paulo ganha por 1-0 com um gol do Patrick. O São Paulo teve menos finalizações, o Atlético Goianiense chutou 19 vezes, o São Paulo 13, teve menos escanteios, enfim. Felipe Alves foi o melhor jogador em campo dos dois times, fez grandes defesas ontem. O Rogério até brincou com a gente ali depois da coletiva de ontem, que uma delas pareceu uma defesa do próprio Rogério quando jogava contra a Penapolense. Fato é que o São Paulo não se achou no jogo, teve um começo bom, 20, 30 minutos bons quando fez 1-0, poderia até ter feito 2, sobretudo pela esquerda. O Patrick estava muito bem no jogo, muito ligado, além do gol do Caleri, teve outros cruzamentos, chegou à linha de fundo, e depois o São Paulo desligou ali, dos 30 minutos para frente, o Atlético já era melhor, termina o primeiro tempo melhor, com um time rápido, o Atlético foi se remodelando ao longo do campeonato, peças importantes do time como Jorginho, Marlon Freitas viraram reservas, e o Atlético achou um novo time ali, com o Wellington Rato sendo o criador, o grande homem das jogadas, e um time rápido ontem, com pontas velozes, e deu muito trabalho pro São Paulo, empatou o jogo no chutaço do Baralhas de fora da área, num erro de saída de bola do Rafinha, poderia ter virado, assim, as melhores chances ao longo do segundo tempo foram do Atlético Goianiense. E numa bola cruzada, o Renan saiu muito mal do gol, ela sobrou para o Luan, que tem uma trajetória ímpar no próprio São Paulo, no futebol, é um garoto do Morro Doce, a gente já contou algumas vezes no Globo Esporte, tem uma história espetacular, e que bom, que legal que é a recuperação de todo e qualquer atleta, é muito ruim quando um atleta está lesionado, então é legal ver o Luan se recuperando, conseguindo fazer esse gol da vitória do São Paulo, ontem não tão justa, mas o São Paulo já teve empates também justos, o São Paulo merecia ter ganho do Juventude de Morumbi quando foi 0-0, talvez merecia ter ganho do Ceará quando foi 2-2, enfim, outros jogos aí, tomou a virada do Palmeiras nos últimos minutos de jogo, ontem com certeza não merecia ganhar, o próprio Ceni falou isso na coletiva, Léo, mas há casos do futebol, né?
Pois é, cara. Sabe que você citou o jogo do Palmeiras agora? Conversando com um dirigente na semana passada ou na outra, é completamente fora do nosso tópico aqui, só estou fazendo um parênteses. Ele falou isso para mim, cara, que aquela virada do Palmeiras nos minutos finais daquele jogo decidiu a temporada do São Paulo. Se o São Paulo, na visão dele, e provavelmente com informações com o que ele ouviu lá dentro, se o São Paulo tivesse segurado aquela vitória, provavelmente o Rogério teria dado mais importância ao brasileiro naquele momento em que ele acabou se dividindo entre as Copas. E aí ele falou que na cabeça dele, aquele foi o jogo que dividiu a temporada do São Paulo em duas, quando o São Paulo passou a jogar as Copas com mais afinco, né? E aí foi
o próprio Rogério já falou isso, Léo. O próprio Rogério já falou isso em coletivo. Ele já falou que, na opinião dele, aquele jogo foi um marco mesmo dele ter que focar muito mais nas Copas depois.
Pois é. Mas tá aí, fechado esse parênteses, eu queria falar dos dois grandes personagens são paulinos do jogo de ontem. Vocês já deram as primeiras impressões, mas eu queria que a gente conversasse um pouco mais a fundo. Primeiro, sobre o Luan. O Luan, que é um jogador... Acho que ele é quase que um símbolo desse São Paulo, por ter sido formado no clube, pela relação que ele tem com o próprio clube. É um jogador que tem um carinho muito grande dos torcedores, e que há pouco mais de um ano, inclusive, foi justamente quando o Rogério chegou no ano passado, em outubro do ano passado, que o Luan se lesionou. Ele sentiu um problema, ele teve um problema sério na coxa, é um nome difícil, é uma avulsão tendínea, que acho que se a gente ficar explicando aqui vai só complicar a conversa, o fato que ele teve uma lesão na coxa, lesão rara, que o afastou dos campos por quase todo aquele resto de temporada do ano passado. Ele voltou só a ser relacionado na última partida contra o América, mas não jogou. E aí, quando ele volta para a pré-temporada, ele sente dores novamente, fica fora. E aí, essas dores nunca vão embora. Quando ele volta, ele está fora de forma, joga pouco. Até que, em junho, o São Paulo decide fazer uma cirurgia para tentar corrigir esse problema de vez. E agora é que ele está voltando aos poucos. Primeiro, eu queria ouvir de vocês, assim, a importância do Luan para esse time, até por ser, como o Rogério disse ali ontem na coletiva, ele é o jogador que domina a função que ele atua. Ele é o melhor primeiro volante que o São Paulo tem no elenco, mas que, por outro lado, o próprio Rogério também disse que o Luan não deve ter muitos minutos a mais nessa temporada, porque fisicamente ele está complicado. O Rogério falou mesmo que ontem a gente até especulou a possibilidade de que o Luan pudesse ser titular por causa da suspensão do Pablo Maia. E depois o Rogério meio que jogou um balde de água fria em quem espera algo do tipo, dizendo que, olha, o Luan jogou o tempo que dava para ele jogar. O Luan jogou acho que pouco mais de 15 minutos ontem. Falem um pouquinho sobre o Luan, como é que vocês veem o Luan e a importância desse jogador retornar ao São Paulo depois de tanto tempo. Acho que já de olho na temporada do ano que vem, porque essa temporada está faltando só 4 jogos, não deve ser suficiente para que o Luan jogue muito. Bordinho, vamos começar aí. Você já falou do Luan, de todas as suas impressões. Discorra mais sobre isso, por favor.
Eu sou fã do Luan, assim, e de jogadores que sabem marcar e não só sair jogando. Como bom zagueiro que sou, gosto um pouco da destruição. Mas, brincadeiras à parte, eu acredito que um time precisa de um... O São Paulo precisa de um jogador como ele, né? Todos os treinadores que entraram, Diniz, Crespo e agora o Rogério, mas o Rogério pouco utilizou, ele sempre começou com essa desconfiança, porque o Luan é um cara que só destrói, que pouco joga, e aos poucos o treinador entendeu que talvez para esse elenco do São Paulo é necessário um jogador como o Luan. Um elenco que pouco pega, né? Que pouco marca, que pouco rouba a bola. Então o Luan ele tem essa função importante. Estava até conversando com o Praz agora, pré-começo de podcast. Um jogo de São Paulo e Palmeiras, no qual o Abel, ao final do jogo, passou pelo Luan e falou: pô, rapaz, você corre, né? Você está em todos os cantos. E ter um jogador desse, com um pulmão desse inteiro, faz diferença para o time de São Paulo, né? A gente viu na final da Sul-Americana o time apático, que pouco pegou, que pouco destruiu, que pouco roubou bola. Então, tê-lo inteiro, tê-lo 100% é extremamente importante para o time e para uma construção, já pensando em 2023.
A gente estava falando sobre isso ontem, né? Sobre a diferença que era ter o Luan no time com a diferença de time que teve o Colorado como titular. Colorado que teve, acho que foi uma partida ruim dele, jogou mal, acho que, né? Como a gente estava falando, muitos toques para trás ali, toquinho de lado e tal. O Luan tem uma outra pegada, acho que são jogadores diferentes, características diferentes, inclusive. Com todo mundo inteiro ali, Pablo Maia, Luan, Colorado, Gabriel Neves... quem joga?
Para mim, Luan e Gabriel Neves. Leozinho, acho que foram os dois que mais mostraram futebol com a camisa do São Paulo até hoje. O Luan no auge, como o Ceni falou na coletiva, é quem mais domina a função de volante, no sentido de marcar, de fazer cobertura, de sair jogando, de tentar o passe vertical. O Luan, quando ele surge no São Paulo, ele não tinha tanto passe vertical, ele foi aprimorando isso. É algo que ele falou para mim em entrevistas, pré-pós, que ele queria mudar, que ele queria ser conhecido também como volante que achava passes entre linhas, que chegava dentro da área, e ele foi fazendo isso ao longo do período dele no São Paulo. Tanto que ele marcou gols importantes. A gente lembra de gol na final do Paulista, de gol em Libertadores, do gol de ontem. Ele não tem tantos gols, são 4 gols pelo São Paulo. Mas é fato que o Luan, ele dá outro jeito do São Paulo jogar. Ele muda a dinâmica do time. Então, entre todos esses que você falou aí, se eu puder escolher, vai, a dupla de volantes perfeita pro São Paulo, hoje seria Luan e Gabriel Neves. Aí, talvez com 2 zagueiros, porque se você tem 2 volantes, não tem tanta necessidade de 3 zagueiros. Mas eu queria falar algo curioso do Luan também, de como ele é daqueles jogadores que mudam o clima de estádio. Eu estava ontem à beira do campo, vendo o jogo à beira do campo. O Ceni faz 2 alterações e não coloca o Luan. Ele prefere pôr o Moreira como volante ali, né? Ajustar o Moreira como volante e trazer o Rafinha para a lateral. A terceira alteração dele só é o Luan. Quando ele chama o Luan, já tem aquele clamor da torcida, algo que o Luciano causa muito no Morumbi, o Caleri. Então, assim, o Luan tem muita identificação com a torcida, muita mesmo. Quando ele faz o gol, ele fica ali bastante tempo. Ele é o último jogador de São Paulo a descer para o vestiário. Então, é daqueles jogadores que têm identificação, algo que é um pouco raro no futebol de hoje. Então, além de ser importante dentro de campo, o Luan ainda tem isso, ainda tem aquela sintonia com a torcida, aquela identificação com o torcedor. Acho que isso é um ponto muito importante para o São Paulo aprimorar e usufruir até da figura do Luan mesmo.
E agora eu quero passar para o segundo personagem, cara, que é um jogador que a gente vem falando dele algumas partidas. E aí eu faço até talvez uma meia-culpa aqui, que acho que eu insisto nesse assunto porque talvez eu tenha pouca confiança nele, apesar dele ter feito pelo menos 2 ótimos jogos recentes contra o Palmeiras e contra o Atlético Goianiense ontem. Acho que se o São Paulo saiu de campo com a vitória e se manteve a chance de vencer até o final do jogo, isso foi feito graças às mãos de Felipe Alves, que defendeu a meta do São Paulo ontem com brilhantismo. Não vejo que ele tenha tido culpa no gol do Baralhas. Talvez ele estivesse um pouco fora da posição ali, mas foi um chutaço no ângulo. Tá? Acho que eu não dou a culpa para ele. Mas
não,
depois,
não dava.
É, não dá para culpá-lo, né? Mas depois ele fez uma baita partida, fez pelo menos umas 3 ou 4 grandes defesas que evitaram gols do Atlético Goianiense. Eu vou fazer uma pergunta que eu provavelmente já fiz aqui em outros momentos. O São Paulo precisa contratar mais goleiros para o ano que vem?
Manda ver, Borda.
Apesar da grande partida do Felipe, incontestavelmente ele foi o nome da partida, salvou, teve pô, aquele lance no segundo tempo que ele pega 2, 3 seguidas ali, né, com reflexos muito, muito rápidos, mas ainda assim, tanto Felipe quanto o Jandrei são goleiros nota 6, 7, que não 5 ali, vai. São goleiros medianos. Não são goleiros espetaculares que para um time como São Paulo, que visa tá aí, quebrar essa sequência de 10 anos com um título só, e que sempre tem tropeçado na questão do goleiro, eu acredito que o São Paulo precisa de um nome forte para poder brigar por campeonatos. Né? Ainda que a impressão que eu tenho vendo o jogo, muitas vezes, é que o time fica inseguro também com ele, ou com o Jandrei, ou com goleiros assim, que não transparecem, né? Vez ou outra pode falhar. Então, se eu fosse dirigente, seria minha prioridade número 0 ali, ir atrás de um bom goleiro para o São Paulo. Tanto que ele tem contrato só até o final do ano agora, né, se não me engano.
O Felipe não. Tanto o Felipe como o Jandrei, eles têm contratos até o fim do ano que vem. Então, são jogadores que têm, pelo menos...
Verdade.
Contratualmente, eles estão garantidos no São Paulo até o fim do ano que vem. O Thiago Couto, que é o terceiro goleiro, contrato dele até o fim de 2024.
Isso muda um pouco o cenário, né?
Muda um pouco.
Com certeza.
Você buscaria goleiro também, depois de todo o esforço e rapidez com que a diretoria do São Paulo buscou um goleiro no meio da temporada?
Buscaria, Léo. Buscaria. Acompanho a opinião do Borda. Debatemos isso aqui depois do jogo do Felipe contra o Palmeiras, né? Que ele teve uma grande atuação. E eu, você e Caio fomos unânimes de que o São Paulo deveria buscar um goleiro. E eu mantenho. Eu acho que, assim, futebol tem coisas imprevisíveis. É só a gente lembrar, por exemplo, do Palmeiras, campeão brasileiro, com o Jailton no gol, né? Então, assim, pode acontecer do Felipe Alves se firmar e virar o goleiro? Pode. Mas, assim, o histórico, tudo que ele viveu no futebol até hoje mostra que não é um goleiro pro tamanho do São Paulo. Talvez seja um bom reserva, talvez possa em momentos ali ajudar o São Paulo, como ajudou nessas últimas rodadas. O ponto que o São Paulo conquistou é dentro da arena do Palmeiras, está na conta do Felipe Alves, e ontem os 3 pontos estão na conta do Felipe Alves. O São Paulo poderia ter saído do jogo muito antes ontem, mas assim, olhando o histórico dele, ele dá até uma declaração muito legal na Zona Mista ontem. Ele fala a seguinte frase: eu me preparei 20 anos para viver o que eu estou vivendo hoje no São Paulo. Pô, espetacular. O Felipe Alves é um super sujeito, ele estava na Zona Mista com os 2 filhinhos dele, então assim, ele merece estar vivendo esse momento de São Paulo. Tomara que ele consiga, quem sabe, ter uma sequência, mas acho que o São Paulo, pensando em instituição e nos grandes títulos que almeja voltar a conquistar um dia, precisa de um goleiro. Aí podemos debater se é John, se é Grow, enfim, quem o São Paulo pode achar no mercado, mas acho que o São Paulo tem que trazer um goleiro sim, Léo.
Então vamos
se
lá.
Se visa alguma coisa na Libertadores ano que vem, acredito que precisa de um goleiro que transmita mais confiança para o elenco.
Perfeito. Mesmo porque já começa o ano com decisão, né? Pode começar com uma pré-Libertadores.
Exato.
Eu acho que o Bordinho falou um negócio que me chama muita atenção no jogo também. A impressão de que o time se sente inseguro com o Felipe. Você tem a impressão de que em algum momento ele vai cometer alguma falha, pequena ou grande e tal, mas... Mas acho que também, assim... Primeiro que o desempenho dele no São Paulo, pelo menos a mim, surpreende. Eu, sinceramente, não esperava que ele fosse fazer tantos jogos tão bons assim. Mas concordo também que para o São Paulo, com as expectativas do São Paulo para o ano que vem, o ideal seria ter um goleiro mais cascudo, mais seguro para o gol tricolor do ano que vem. Prazo, então agora eu quero ouvir de você. E eu preciso te confessar outra coisa, cara. Quando você está falando do seu top 3, eu só presto atenção no top 3 negativo, cara, porque eu sou muito corneta. Eu pouco me interesso por quem foi bem no jogo. Eu quero saber quem foi mal para a gente poder ficar cornetando aqui. Mas seremos educados. Comece, Comece você aí falando do seu top 3, e depois eu quero saber quais são as posições que São Paulo vai precisar para o ano que vem.
Justíssimo, Leozinho. O top 3 ele tem uma coisa curiosa. A primeira é que quando ganha, o torcedor é a favor de nem ter o negativo. Acho que ontem não, porque ontem ganhou, mas não jogou bem. E a outra é que você tá com a razão, cara. Geralmente o que mais gera debate é o negativo. Ninguém quer saber que, quem foi o melhor, se eu pus o que foi o segundo melhor ou o terceiro. O que gera debate é o cara entrar lá e falar, pô, o Moreira não dá, o Galo
não acredita. A gente gosta de falar mal, cara. É, a gente gosta de falar mal das pessoas.
Exatamente. O ser humano é assim, Leozinho. Mas aqui não, aqui a gente pega relativamente leve.
Top 3 do Praz.
É, o melhor em campo ontem não tem jeito, né? Como falamos aqui, é o Felipe Alves. É, os três pontos estão muito na conta dele, porque foi muito bem. Várias defesas difíceis, por cima, por baixo. É, de todas as formas, ele pegou no Morumbi ontem. Então, foi o melhor jogador do São Paulo em campo. Segundo o Luan, pelo gol que ele fez, pela trajetória, por tudo que representou, é um marco, pode ser um marco, né? Não dá para a gente cravar, mas pode ser um marco de retomada dele com a camisa do São Paulo, vai ter uma pré-temporada agora, algo que faz muita diferença, estou contigo, acho que o torcedor de São Paulo tem que olhar e pensar no Luan para 2023, quem sabe ele não pode ser um dos principais reforços para o ano que vem, pensando que ele jogou pouquíssimo esse ano, e coloquei em terceiro o Calleri, acho que o Calleri, o São Paulo ganhando, perdendo, ele está sempre lutando, ontem segurou várias bolas na frente, como eu falei para quem tá nos ouvindo, eu vi o jogo ali da beira do campo, e o Calleri é impressionante, a bola tá no alto, ele já tá batendo na mão do zagueiro já tá batendo nele, ele já tá deixando um braço, o zagueiro já tá deixando um braço nele, ele é daqueles caras que dão muito trabalho para quem tá marcando, mas muito, então acho que o Calleri ontem também fez um jogo muito bom, esses três aí, justo?
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Eu não mudaria. Você mudaria alguma coisa aí, Gordinho?
Justíssimo, justíssimo. Calleri, como bem destacou, é um cara que passa jogo, entra jogo, ele tá sempre brigando, passou, ficou uma sequência sem fazer gols, mas tava sempre brigando, sempre útil ao time, né? Ontem sofreu 3 faltas, então ele segura a bola, ele sabe brigar com o zagueiro, ele chama falta, ele e o Luciano sofreu 4, foi o cara que mais sofreu. Os dois chamam bem a falta ali, então no momento de que o time está afogado lá atrás, é importante tê-lo, né? Se tiver a diferença do São Paulo desse ano. O São Paulo do ano passado, quando não tinha o Calleri, que a bola batia e voltava, é importantíssimo tê-lo. E Felipe Alves é, ontem não tem, é em conteste, número 1, justíssimo, Praz, assina embaixo.
Agora vamos ao que interessa, Praz, quem foi mal?
Os negativos, não. E os negativos eu vou ter que fazer uma errata aqui, vou te explicar por quê, mas vamos começar. O primeiro eu mantenho. Coloquei o Galoppo e acho que o Galoppo, muito pela forma como ele entrou, senti o Galoppo displicente, errando passes. Aliás, o Galoppo, desde que chegou, é a maior contratação da história do São Paulo, ainda não mostrou a que veio, né? Um investimento altíssimo de um time que tem muitas dívidas, que precisa ter um saneamento financeiro ali, e gastou um dinheiro que não tinha no Galoppo, né? A gente ouve muito o lado dos investidores, que seriam investidores, mas algo que não ficou claro até agora. Enfim, não gostei do Galoppo no jogo de ontem. Coloquei o Moreira em segundo e esse é a errata. Eu coloquei o Moreira ontem eu estava vendo o jogo ali do campo. E eu não tive a real percepção do gol do Atlético Goianiense. O Rafinha vai muito mal no lance, ele dá um passe no meio que o Baralha já domina de frente pro gol. Acerta um chute de rara felicidade, é verdade, mas o passe que o Rafinha erra ali, eu acho que é um passe muito problemático. E não gostei do Rafinha como um todo também, então faria serrata. Rafinha em segundo, tiraria o Moreira dali, mantém o terceiro, aí colocaria o Moreira em terceiro. Acho que o Moreira errou alguns passes também, errou um passe no primeiro tempo, não estava totalmente ligado no jogo, apesar de dar alguns dribles interessantes. Mas achei que o Moreira não estava, de fato, dentro da conexão do time do São Paulo. E uma menção honrosa para o Colorado. Como você falou, Léo, acho que não se adaptou ainda ao estilo de jogo do São Paulo. Deu muitos passes de lado, errou alguns domínios durante o jogo. Não gostei do Colorado. Então seria isso, Galoppo, Rafinha, Moreira e Colorado.
O Bordinho quer cornetar mais alguém?
Cornete,
eu estava com Colorado na ponta da língua aqui, só esperando para ver se ia pintar ou não. Fiquei o tal volante alto que o Rogério pediu e acabou não utilizando tanto. Ele não entrou tão bem no esquema. Não é um cara. É isso, não é um cara que. Para primeiro volante, ou para estar tá fazendo essa primeira função de homem do meio-campo ali, ele não roubou tantas bolas. O começo dele estava meio perdido, depois até que se azeitou um pouco no jogo, mas senti falta um pouco dele ali no meio. Rafinha também, assim, com a experiência que ele tem, com tanto de rodagem que ele tem, aquele passe ele não pode dar, ele não pode errar. Deixou o baralho de frente. O Luciano ainda vem um pouco atrás tentando pegar, mas é muito difícil você pegar o cara que já recebeu uma bola limpa ali de frente. Então, e o Moreira que veio bem, tava vindo bem, caiu, mas é um moleque também, né? Tá começando, acho que é natural essa oscilação dele, é natural que ele oscile, mas é um talento que deve ser lapidado aí para as próximas temporadas de São Paulo.
Tá aí. Esse foi o top 3 do Praz, os melhores e os piores do São Paulo no jogo contra o Atlético Goianiense. Jogo que levou o São Paulo aos 50 pontos na oitava posição. Essa briga pela Libertadores, ali, pelas vagas finais da Libertadores, está bastante embolada. O São Paulo está só a 2 pontos, desculpa, a 1 ponto só, do Atlético Paranaense, que é o sexto. Acho que o G5, acho que é um grupo que já desgarrou, acho que não tem mais o que fazer. O quinto colocado é o Corinthians, com 57 pontos e um jogo a menos. Mas do sexto para baixo, acho que está todo mundo brigando ali. Então, só para repassar, ó, o Atlético Paranaense tem 51 pontos, o Atlético Mineiro tem 51 pontos, depois tem o São Paulo, oitavo, com 50, o Fortaleza é o nono, com 48, o Botafogo é o décimo, com 47, e o América Mineiro é o 11º, com 46. Provavelmente essas são as equipes que vão brigar por essas 3 vagas na Libertadores, do sexto, sétimo e oitavo colocado. Esse é o grupo mesmo? Estou esquecendo alguém? Estou menosprezando alguém? Acho que é isso, né? Acho que é do Atlético Paranaense ao América Mineiro que briga.
Ô,
né?
Léo, você lembra que eu falei do Atlético Paranaense há 2 podcasts atrás, que se não se cuidasse, todo mundo ia chegar, e aconteceu isso, né?
Chegou. O São Paulo se aproveitou muito bem dessa sequência que ele teve contra times da zona que brigam para não cair, né? Enfrentou o Curitiba e venceu, enfrentou o Juventude e venceu, o Juventude que foi rebaixado nessa semana, e enfrentou o Atlético Goianiense e venceu o Atlético, que é o 18º colocado. Foram 3 vitórias, 9 pontos que levaram o São Paulo lá para cima, mas acho que o São Paulo não fez nenhuma partida brilhante e tal. Agora, na sequência, o São Paulo tem Atlético Mineiro em casa, Fluminense fora e Internacional em casa. Que vai ter que jogar mais contra esses times, é claro. Mas os resultados mascararam o desempenho do time recentemente? Vocês acham que com esse desempenho o São Paulo corre o risco de perder essa vaga do G8? Diz aí, Praz.
Eu acho que você tem razão, né? Eu acho que o desempenho do São Paulo foi pior do que as 3 vitórias que ele conquistou. Acho que o São Paulo conquistou essas 3 vitórias muito pelo nível dos adversários que ele jogou. Curitiba, Juventude, Atlético Goianiense estão brigando do meio de tabela para baixo, todos eles. Acho que se o São Paulo jogasse contra o Fluminense no Maracanã, por exemplo, como jogou contra o Atlético Goianiense, dificilmente sai com 1 ponto sequer do Maracanã. Acho que os jogos são mais complicados, acho que o São Paulo vai ter que ter outra postura, mesmo contra o Atlético Mineiro, não é mais o Atlético Mineiro encaixado, não vai ter o Hulk que não joga mais essa temporada, mas é um Atlético Mineiro ainda, tem bons talentos individuais, o Cuca está tentando achar o time de novo ali, tem mudado todo jogo, o Zarate começando no banco agora contra o Juventude na vitória por 1-0, vinha sendo titular, ele voltou com o Nacho, enfim, ele ainda está tentando achar a formação ideal do Atlético dele, mas é um time com valores individuais muito bons ali, né? Depois tem o Fluminense, que também é um time muito forte jogando na parte de cima da tabela, e depois o Internacional em casa, só isso, o vice-líder do campeonato. Acho que o desempenho tem que crescer, o próprio Rogério falou isso ontem na coletiva, né? Foi honesto, falou que o São Paulo tem que jogar melhor do que jogou nesses 3 jogos, que nenhum deles, como você falou, foi brilhante. São Paulo não teve uma grande atuação, porque o São Paulo entrou em campo e se impôs o tempo todo, como vinha acontecendo no Morumbi, aliás, na maioria dos jogos da temporada. Então, acho que o desempenho tem que crescer contra esses três próximos adversários. Se o São Paulo quiser fazer aí quatro, seis pontos, que seria o ideal pela sequência difícil, o futebol tem que crescer.
Gordinho, o São Paulo é favorito a ficar numa das vagas do G8 hoje? O São Paulo, que é o oitavo colocado, você coloca ele como favorito a uma vaga na Libertadores?
Pela temporada do São Paulo, não. Toda vez que o São Paulo precisou demonstrar força para chegar, acabou tropeçando, né? Então, os últimos jogos também, assim, quando pegou o Botafogo, que é o time mais azeitado desses times, perdeu em casa. O campo estava ruim, mas estava ruim para os dois times, né? Então, eu acho que se pode contar com a força da torcida, que foi uma grande aliada na temporada, se a diretoria também assim o fizer, né? Se o torcedor contar com a diretoria, né? Baixar o preço do ingresso, convocar e poder... Porque fez a diferença para o São Paulo e pode fazer a diferença contra o Atlético e contra o Inter, que são dois jogos importantíssimos, contra o Atlético principalmente, né? É confronto direto, acho que se vencer o Atlético... Aí o time ganha um corpo, a torcida reconquista um pouco a torcida, que ainda está muito machucada. Mas eu não colocaria o São Paulo como favorito. Para ser G8 ainda também depende da final da Libertadores, né? E se o Atlético Paranaense for campeão, e a depender do restante do Brasileirão do Atlético Paranaense, acho que pode ficar só G7, o que complica ainda mais essa briga. Então... Acho que sim, o torcedor pode ter um pouco de esperança, mas eu não colocaria todas as minhas fichas nessa classificação de São Paulo, não.
Legal. Então, como o Bordinho falou ali, na terça-feira o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro, que é o sétimo colocado. É um time que começou a temporada, é o atual campeão, e foi colocado como um dos favoritos a ser campeão novamente. É um time cheio de estrelas, com a volta do Cuca, mas que tem tropeçado muito no brasileiro. Nas últimas rodadas, venceu o Juventude só, um time praticamente rebaixado. Mas é o Atlético Mineiro, né? É um grande time que o São Paulo enfrenta em casa, novamente, né? Citando aqui, terça-feira, às 21h30, no Morumbi. Como é que vocês montariam o São Paulo para esse jogo? O São Paulo que o Rogério, acho que... De mudança significativa, talvez seja só a volta do Pablo Maia para esse jogo, porque acho que não tem ninguém suspenso, né, Praz? Não tem ninguém suspenso para o jogo de terça.
Não tem.
E pelo que a gente ouviu do Rogério ontem na coletiva, dos caras que estão machucados, ninguém volta. A exceção é o Arboleda, mas a gente vai falar do Arboleda daqui a pouco, porque é um caso diferente. Mas dos caras que estão lesionados, ninguém deve voltar para terça-feira. Você manteria, Praz, o time que jogou ontem e que vem jogando os últimos três jogos, que teve poucas mudanças?
Eu manteria, viu, Léo? Manteria. Acho que se não teve nenhuma atuação exuberante nesses três jogos, pelo menos foi um time competitivo, conseguiu três vitórias, que eu até falei aqui, se o São Paulo quisesse ir a Libertadores, era indissociável os 9 pontos nesses três jogos. O São Paulo conseguiu isso. Era obrigação o São Paulo conseguir 9 pontos nessa sequência que ele tinha, e conseguiu. Então, manteria o time. Acho que o Rafinha pela direita, apesar de achar que ele não foi tão bem ontem, mas acho que ele dá um passe vertical, acho que ele é um bom construtor de jogadas, ele começa as jogadas pela direita bastante, e isso faz com que o São Paulo equilibre mais, porque normalmente o São Paulo ataca muito mais pela esquerda. Com o Rafinha, como o Rafinha busca um passe vertical sempre no Moreira, que está aberto, enfim, ou no Nestor, que cai por ali. Então, o São Paulo ataca muito pela direita com o Rafinha jogando também. Então, manteria os três zagueiros, Rafinha, Luizão e Léo. Iria com o Pablo Maia no lugar do Colorado, com o Moreira na direita, Reinaldo na esquerda, Nestor, Patrick, Luciano e Caleri. Iria nisso aí.
Gordinho, o Rogério, que nos ouve todo episódio aqui, parece que ele gosta de receber conselhos de escalação, cara. Então, por favor, escale o São Paulo, que o Rogério deve começar o jogo contra o Atlético Mineiro, por favor.
Eu assino embaixo esse time do Praz. Não tem muita alternativa agora, né? Com os lesionados.
Cara, vocês dois estão muito entrosados nesse podcast.
É quase Rogério e Charles aqui. Rogério e Charles. Impressionante,
cara. Acho que o Wellington entrou bem ontem, mas o Reinaldo, eu gosto do futebol do Reinaldo. Acho que ele constrói bem também a por dentro ali. Ele tem um bom passe. Eu tava vendo, ele não errou um passe ontem. Então, é um jogador importante que, para um jogo grande contra o Atlético, de responsabilidade, ele pode pode assumir ali na esquerda, vem de 2 gols também no último jogo. E Calera e Luciano são os dois que tem que jogar. O Patrick, vira e mexe, ele encontra uma bola na esquerda ali, ele tem um cruzamento que vira e mexe, pega o Calera entrando na área bem. É o time que o Rogério tem em mãos agora, né? O Galoppo não... Eu sou fã do futebol argentino, para quem não sabe, eu já fui blogueiro do Globoesporte.com por muito tempo, escrevendo sobre futebol argentino, sou um torcedor da seleção argentina, acompanhava o Galoppo já na Argentina, e ele não tá perto do que ele jogou por lá. Acho que tem toda a questão da adaptação, de o cara chegou agora, veio para outro país, uma outra filosofia de futebol. O Rogério, ele é muito... Ele pede muito essa questão da tática, né? Ele fala, já ressaltou algumas vezes que para ele não basta o cara estar 100%, mas tem que entender o jogo dele para poder jogar. Então, eu manteria na reserva. O Nestor tem oscilado bastante também, mas não tem um outro nome que, por vezes, no meio ali, ache bons passes. Pela falta de opção, eu iria com esse time.
Legal, legal, legal. Vamos lá, então. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Arboleda, que ele provavelmente será relacionado para o jogo de terça-feira. Ele que estava na lista de relacionados do jogo de ontem contra o Atlético Goianiense, acabou sendo cortado de última hora por uma confusão que o Rogério Ceni fez, que ele admitiu depois do jogo. Mas o Arboleda, ele chegou a se concentrar com o elenco, ele iria para a partida. O Arboleda que está afastado do time desde junho por causa de uma lesão no tornozelo e que sonha ainda em ser um jogador de Copa do Mundo. Ele pode ser convocado para a Copa do Mundo do Catar pela seleção do Equador. Ele que tem sido reserva da seleção do Equador, participou de quase todo o ciclo dessa última Copa. Temeu-se muito pela possibilidade de que ele não pudesse mais jogar nesse ano por causa dessa cirurgia. A recuperação dele até chegou a surpreender e é provável que ele tenha algum tempo em campo nessa reta final. São 4 jogos que faltam para o brasileiro. Prazo, a importância do Arboleda para esse time, não tecnicamente, porque acho que não vai dar tempo dele voltar a ser importante tecnicamente para o São Paulo nessa reta final, mas como um líder do elenco, como o jogador que está ali há mais tempo no elenco de São Paulo. Como é que é ter de volta um jogador depois de tanto tempo assim? Isso mexe no ânimo da equipe? Os jogadores abraçam? Como é que funciona isso? E conta um pouquinho dessa volta do Arboleda. A gente até publicou hoje no GE que ele tem sido acompanhado por um fisioterapeuta da seleção do Equador que veio ao Brasil e tem ido ao CT de São Paulo para monitorá-lo. Fala um pouquinho dessa volta do Arboleda aos campos.
Ah, Léo, eu acho que muda muito. Eu realmente acredito nisso de ânimo, de ter jogadores com perfis de líderes, enfim, de que o elenco gosta, e o Arboleda é um desses casos. Há pouco tempo, o São Paulo preparou um material especial, enquanto o Arboleda ainda estava machucado, dele assistindo a um jogo do São Paulo. E, cara, é impressionante como ele interage e fala de todos os jogadores, ou seja, ele tem uma relação com todos eles, assim, de apelido, de brincar. É um cara que todos os relatos que a gente escuta no São Paulo, de um cara super bem-humorado, que está o tempo todo com o alto astral. Então, acho que isso realmente muda, realmente tem um peso ali no ânimo de um time de futebol, e o Arboleda é esse caso no São Paulo. Há umas 2 semanas, eu estive lá no São Paulo e eu acabei falando com o Arboleda. Até falei aqui no podcast que ele estava voltando, que não ia demorar muito, e realmente deve ser relacionado. O Rogério falou ontem isso na coletiva também, quando o Rogério vai citando do Arboleda, até um momento curioso, ele fala que se esqueceu, como fazia tanto tempo que ele não tinha estrangeiros para relacionar, ele esqueceu que tinha que tirar um, acabou tirando o Arboleda, e ele fala isso, de que o Arboleda talvez, ele é muito importante no ânimo, no astral ali, dentro de campo não vai nem dar tempo dele ser importante, acho que é assim como o Luan, um jogador que São Paulo pode usar, pode usufruir em 2023, mas tem um peso grande sim, a volta anímica para o final do ano aí.
Sentimos muita falta do Arboleda no time de São Paulo, Bordinho, nesses 4 meses que ele está afastado. Lembrando que São Paulo vem tendo problemas frequentes na defesa, o Arboleda talvez seja o melhor zagueiro do elenco. Fez muita falta nesse período?
Ah, fez, Léo. Fez. Ele é um jogador importante na bola aérea ali, ele vai muito bem. Tinha renovado o contrato, né? Renovou, teve toda a novela para renovar o contrato, estava bem. Ele é um pilar da zaga do São Paulo e perdê-lo, acho que na final da Sul-Americana, por exemplo, era importantíssimo tê-lo em campo. Era um cara que poderia fazer a diferença ali. O Léo, gosto do Léo, acho que é um zagueiro bom, mas não tem, por ser lateral adaptado, talvez, e que virou um zagueiro, não tem aquela coisa do zagueiro que a gente, de chegada, de destruição. O Arboleda, sim, ele tem um bom tempo de bola, fez muita falta, e acho que é legal pro torcedor vê-lo voltar, e vê-lo poder ainda ir pra Copa, né? Pra pessoa, acho que é um sonho, todo jogador sonha com isso, poder ir pra Copa, defender seu país, e ele que, pô, fez parte de toda a campanha das eliminatórias, e, pô, baita infelicidade, um lance muito sui generis ali, e acabou perdendo praticamente o restante da temporada, e uma recuperação que nem todo mundo dava como certa, né? Ele poder voltar e poder frequentar ali o banco, já pegar esse espírito de jogo ali para poder voltar para a Copa, é legal demais vê-lo voltar.
Legal. Então vamos agora nos encaminhando para o fim desse podcast. Uma última notícia dessa tarde de sexta-feira: o Alex, técnico do Sub-20 do São Paulo, rescindiu o contrato. São Paulo, que foi eliminado ontem pelo Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, o que encerrou a temporada do Sub-20 de São Paulo. E o Alex, que já tinha avisado que deixaria o comando de São Paulo para tentar buscar uma oportunidade em times profissionais a partir de agora, acabou rescindindo, adiantando esse processo. Então ele rescindiu o contrato hoje com o São Paulo e já não treina mais a equipe Sub-20. Ele será substituído pelo Belete, ex-lateral, também com passagem importante pelo São Paulo. O Belete vai ser o novo técnico do Sub-20. O Alex deixa o São Paulo sem ganhar títulos, mas ele foi vice-campeão brasileiro no ano passado. Esse ano chegou na semifinal da Copinha, no Paulista também. E as quartas de final do Brasileirão Sub-20, que são as principais competições da categoria. Em 88 jogos, segundo São Paulo aqui, foram 51 vitórias, 18 empates, 19 derrotas. Um aproveitamento muito bom, de 64,8%, quase 65% dos pontos conquistados. Vocês querem discorrer um pouquinho sobre essa experiência do Alex, iniciando carreira no Sub-20 de São Paulo? Acho que foi um bom personagem nesses 2 anos, né, que ele teve no São Paulo. Acho que foi legal acompanhar o Sub-20 de São Paulo com o Alex, né, Prazo?
Muito legal, Léo. Alex, que eu estou olhando aqui agora nas redes sociais, acabou de fazer um post agradecendo. Obrigado pela oportunidade que me foi dada. Saio feliz com a caminhada que tivemos. É ótimo quando olhamos e vemos que tudo que combinamos no início funciona no caminho. Sorte aos meninos e muita sorte ao clube. Vamos para o próximo passo. Acabou de falar aqui o Alex. Eu acho que é isso. Acho que o Alex é um personagem muito interessante do nosso futebol. Tenho plena convicção de que vai dar um bom treinador, né? Porque é um cara humano, um cara que, antes de tudo, quer se aprimorar, quer pensar em como que o garoto está sendo construído, está sendo tratado. Ele sempre deu ótimas entrevistas nesse período em que esteve como técnico do São Paulo. Acho que foi uma junção legal, acho que o Alex com certeza evoluiu, acho que agora deve já assumir um time profissional. Acho que foi bom para os dois lados, apesar de não ter tido título, mas acho que o São Paulo também sai satisfeito com o que o Alex apresentou lá em Cotia, Léo.
Gordinho, suas palavras sobre o Alex, e aí se você já quiser aproveitar para dar sua mensagem final, para a gente já se despedir, fique à vontade, por favor, cara.
Eu achei muito interessante esses 2 anos do Alex, né? Vê-lo iniciar como treinador, um jogador fantástico, um pensador do futebol, né? Que gosta do futebol bem jogado. Ele, acho que mais do que pra gente que acompanhou o Alex sendo treinador, acho que pra molecada que foi treinada por ele, deve ter sido uma experiência muito boa também. Como o Praz bem ressaltou, esse lado humano do Alex, né, de poder entender a questão do Pablo Maia, quando ele fala como ele escolheu o Pablo Maia para ser capitão do time, pediu pros jogadores escolherem, e ali pintou o Pablo Maia, que não era um jogador tão badalado na base, virou o que virou, e hoje tem conquistado espaço no time principal. Gostaria de vê-lo por mais uma copinha, mas entendo também que, para ele que quer iniciar agora o ano como treinador de um time profissional, a copinha é completamente inviável, né? Ele já perde toda a pré-temporada do time. Então, foi bom enquanto durou, né? Vamos ver o Belete agora, esse companheiro nosso de TV também, há um bom tempo. O cara que tem boas ideias de futebol, mas que completamente diferente do Alex, né? Vamos ver como que ele vai desenvolver essa base do São Paulo, que foi, de certa forma, criticada ontem pelo Rogério na coletiva, né? Quando ele fala que o São Paulo tem muitos jogadores fracos, a questão da captação. Vamos ver como vai se desenvolver essa base do São Paulo agora nas mãos do Belete. Esse time tem muito a crescer, é um time interessante também de ver. E eu gostaria de agradecer o convite. Obrigado, Prazo. Obrigado, Leozinho. Foi um prazer poder estar do lado de cá agora, né? Eu que toda semana passo, vou correr ouvindo o podcast. Sempre pós-jogo fico esperando pingar aqui na plataforma para poder ouvir. E agora tá participando. Sempre quando precisarem, é só chamar. É sempre uma grande honra poder falar um pouco de futebol com grandes feras como vocês. Obrigado.
Valeu, Bordinho. Valeu. Cara, prazer é nosso. Espero que você volte mais vezes. Já está convidado, inclusive. Praz, dá aquele seu até logo, então, cara, por favor.
Grande, Leozinho. Sempre uma satisfação, cara. No último podcast, o Guinho e o Caio falaram que o podcast é uma terapia semanal. E eu tendo a concordar, cara. É legal demais esse papo que a gente tem aqui. Toque final é o seguinte. Tô assistindo documentário do Ronaldo na Globoplay. Você aí em casa que tem a Globoplay, quem não tiver, assina a plataforma da Globoplay e assista ao documentário do Ronaldo. Impressionante, assim. Talvez seja a maior história de superação do esporte mundial, tudo que ele passou, enfim. E aí o documentário vai a fundo no lado humano dele. Guardadas todas as devidas proporções, o Luan ontem viveu um dia de superação, assim, tudo que ele enfrentou. O Morumbi, quando sai o gol do Luan, foi uma catarse. Acho que foi o Fragoso que na coletiva usa o termo catarse para perguntar para o Rogério. Então, assim, é dos momentos em que fazem futebol valer a pena. Um garoto do Morro Doce, que quantos como o Luan não se perderam na vida, não venceram em suas trajetórias, e o Luan não. O Luan venceu, o Luan virou um jogador de futebol profissional do São Paulo Futebol Clube e ontem pôde fazer o gol da vitória para o seu time. Então, por mais histórias e momentos como o que o Luan viveu ontem, Leozinho, aquele abraço.
Valeu, Praz. Obrigado, cara. É isso. Voltamos semana que vem. A quem nos ouve, não se esqueça que domingo é dia de eleição. Votem. Não deixem de votar. E ficamos por aqui. Até a próxima. Um beijo no coração, um abraço na alma. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Até logo.